E se eu fosse o prefeito, uma das primeiras coisas que eu faria dentro daí era fazer igual o Carlão fez, que todo mundo criticou o Carlão quando foi prefeito. E o que precisa, quando o Carlão comprou esse terreno em volta, que hoje está aí no campo, que está a escola municipal, e o que precisa em Alineio do Ivaí é se adquirir mais um alqueiro de terra, no mínimo, para se conseguir casas populares. Hoje nós conseguiríamos fazer tranquilo, né? Tem 29 ali, terrenos liberados pela prefeitura, já loteados, né? Tem mais no Jardim Novo de Alto, quando eu fiz um loteamento, que foi para, com certeza, também baratear, né, os lotes da nossa cidade, o empreendimento que eu fiz. E ali foi doado, que é de obrigação de quem está loteando, doar para a prefeitura 35% entre ruas e o resto em lotes. Só lá tem um espaço que dá para se construir 5 casas. Um espaço para se construir 5 casas, passou 2 prefeitos com esse que está terminando, e nem sequer limpar o terreno eles não conseguem fazer. A manutenção é difícil, deles arroçar o terreno. Então a gente fica, é revoltante quando você vê, não gostaria de falar nomes aqui, mas como está a Zildinha, tá, o marido dela está aqui hoje, e muitas pessoas, como o Zildinho, lá em Nova Aliança, quantas pessoas ali que têm a necessidade realmente de ter sua casa, né? E tem um, eu acho que é uma ação social que a prefeitura tem que ter, né? De fazer esse trabalho, verificar as pessoas ali que mais necessitam e faça com recursos próprios, se o governo está liberando, faça com recursos próprios 5 casas por ano. Nós conseguiríamos fazer 20 durante o mandato de um prefeito, entra o prefeito, faz mais 20, mais 20, e quando vê, está terminado, concluído o que é necessário. Mas a gente vê que não se tira o pé do chão para nada. Infelizmente, acredito que agora, talvez, as eleições estão se aproximando, os administradores vão fazer aquelas coisas correndo, de repente fazer um ranchinho correndo, para dizer que está acontecendo alguma coisa. A gente não queria estar falando isso aqui, porque é triste, né, a gente falar aqui sobre esse caso. Né? É a mesma coisa, estava conversando com a Nívia agora antes de começar a reunião, que eu gostaria também, sem ser só o fato das casinhas, nós estamos nesse momento dessa seca, parece que não, é 70 dias, né, sem chuva. Muitas pessoas não têm um dia de serviço para trabalhar. Eu acredito que temos que pegar aqui o pessoal da assistência social, o Marcelo, a outra menina, né? E se passar por essa casa, como foi passado, é do conhecimento do Chico, do Zezinho, do Marquinho, dos vereadores que estavam em outros mandatos, passa um projeto de lei aqui para se doar uma cesta básica para pessoas que necessitam. Assistência social faz o trabalho, vê aquele que precisa, e doar nesse momento que não tem um dia de serviço, de repente, para a pessoa trabalhar. A gente chega na casa, gostoso, você vê tudo arrumadinho, uma comida pronta, janta pronta, e às vezes a pessoa que tem a necessidade, ele também tem a vergonha de pedir. É da vergonha mesmo, imagina você com o seu filho, você não ter alimento, você não ter, e você tem que pedir. Então eu acho que nós temos que usar esse momento que nós temos aqui, 142 mil reais que devolveu dessa casa para a prefeitura. Aonde vai ser gasto esse dinheiro? Poderia investir em algumas casinhas populares, poderia investir um projeto, passar por essa casa, a legalidade de doar a cesta para as pessoas que necessitam. Eu espero que para a próxima sessão a gente tenha a resposta dessas duas coisas. É que às vezes o prefeito viaja para lá e para cá, vida boa, diária gostosa de 300, 400 reais por dia, carro com tanque cheio, abastecido por conta da população. Às vezes você esquece de ver que tem um companheiro que paga aluguel, um companheiro que necessita, pessoas que às vezes não têm sequer nesse momento dessa seca, né, uma cesta básica, um básico para a sua família. Era isso, presidente. Eu gostaria que esse meu recado chegasse ao ouvido da administração e que se fosse atendido com carinho essas duas coisas. Muito obrigado.
A palavra continua, Lívia. A palavra é do Antônio Marcos.
Queria aqui cumprimentar o senhor presidente, companheiros vereador, população que nos honra com sua presença, conselho tutelar, Carlinho, apresentando aí, e a todos que se fazem presente. Eu gostaria de, primeiramente, né, um agradecimento ao companheiro Valdemar, o Chico, que está lá lutando lá para conseguir fazer aquela ponte tanto tempo. A cobrança é grande, né, e conseguiu os três eucaliptos do Joel, né, que isso é muito bom, que dá uma ligação para um município para o outro, mas que ali tem várias pessoas que ocupam ali, que é bem mais perto para ir morando, que é uma estrada que está bem certo desativada, né, foi rodada aquela ponte há muito tempo e tantos que nós cobramos e não foi conseguido. E agora o secretário de obras, José, né, José Traíra, está esforçado, e nosso parabéns para ele, porque hoje eu estive conversando com ele, está correndo, né, para poder fazer os seus trabalhos, procura o vereador, conversa, assim dá gosto de conversar com o secretário, que ele venha conversar com a gente, ele fala, dá as respostas que a gente pergunta, o vereador Chico estava dizendo. E daí também eu consegui mais dois eucaliptos, vereador Chico, né? Dois prefeitos Silvio Petras também, ele doou mais dois eucaliptos lá para incluir aquela ponte lá. Então agora é só nós pegar, e agora o secretário de obras já falou, conversou hoje, vereador Chico, para conhecimento, eu sei que agora já em breve já vai, só faltava o respaldo ali, e acredito talvez para semana que vem já começam a mexer nessa ponte aí, mais breve possível. E também, pegou o gancho do vereador Chico, como ele citou da, né, das máquinas, quando pede, eu acredito, tem toda a razão, o vereador pediu, conversou com o secretário, a máquina está no local, tem que concluir o trabalho, aproveitar que está lá, que a máquina vai, volta, o desgaste é grande, talvez coisa ali de uma hora, duas horas, até ir lá e voltar, o serviço é concluído, a população fica contente, né? O vereador fica contente, né? O funcionário não fica levando carão, pensa, o pessoal pensa que é ele, mas o funcionário está ali sendo mandado, os funcionários, igual já falei várias vezes, é só o secretário saber conversar, o secretário, os funcionários são tudo pessoas, companheiras, trabalhadoras, então o secretário tem que saber a distribuir o seu trabalho e concluir o trabalho. Quando está no local, tem que ser concluído, né? Não pode deixar a máquina ficar andando para lá e para cá. E assim sempre, não é só nesse motivo sobre o campo, é em vários outros setores, carreadores, estrada também, né? Mas agora, esse dia eu estive olhando, eu desci lá no Pompeia, contente, tive. Já estão fazendo lá as estradas lá, carreador, um vereador Celso Tocedo, Chico, né, já comentando, do Piriquitos, vários carreadores lá já está sendo já, né, concluído, o vereador Gilmar está lá também, nós estivemos visitando, então a gente fica contente quando, né, já está concluindo o trabalho. Só está dando um problema lá do Cascadeira, né? Que o tá capaz que não dá, que o fazendeiro talvez não queria mais, mas está se ajeitando lá, espero que dá tudo certo, termina aquelas estradas, hora que sair de lá, te conversando com o prefeito, né, que já vai também, tem riozinho, tem Rio 19, que tanto precisa lá de carregador, lá que tem pessoa lá que até hoje não foi passada a patroa no seu carregador. Então, espero que seja atendido lá essas pessoas que faz parte do nosso município. E também queria fazer uma cobrança aqui sobre os companheiros motoristas. Flávio, vereador Flávio, já cobrou várias vezes, né, os companheiros dos motoristas de saúde sobre as suas diárias, né, que é muito pouco, que dá o café e sai 4 horas da manhã, chega tarde da noite com R$40, né. Isso é uma diária muito pouca mesmo, para que o motorista sai 4 horas da manhã, tem dia que ir antes, né, e mais cedo, e chega, tem dia 8 horas, talvez 9 horas da noite, e com R$40 a gente, sabendo bem, não consegue, né, fazer duas refeições. Tem café da manhã, tem o seu almoço, aí a pessoa fica no lugar, tem mais gasto, né? Então é muito um funcionário trabalhar e uma diária mais pouca, né? Para Curitiba mesmo, a diária com pernoite, a gente sabe que chega no hotel, se tiver que ficar no hotel em Curitiba, você não escapa menos de R$100, uma pernoite no hotel, eles ganham R$160. Então, é mal para se descansar, tiver que descansar e também se alimentar. Eu, principalmente essas de mais perto, né? De Pitanga, Meiras da Terra, que não tem essa diária, que passa de 100 km de rodado, e eles não têm, onde que é preciso, sai cedo de madrugada e fica o dia todo, então aí eles têm que se virar. E tem muitos motoristas também que viajam, que eu sei, que tem pessoas, que não é todas as pessoas que têm as condições, o motorista tem que pagar um cafezinho. Né? E tudo já gira sobre o dinheiro que ele ganha da diária, então é muito pouco. E isso aí eu sei que tem motorista que faz isso, e de bom coração, isso é muito bem feito, né? Que é todo mundo que tem a vida sossegada, igual já falou o vereador Celso, nessa crise, nesse tempo de seca, as pessoas, né, não tem emprego, não tem trabalho, mais nessas crises, nem na agricultura, e nada, é muito difícil as coisas. Então, a gente espera que o prefeito olhe para os companheiros motoristas, a todos os funcionários, né, companheiros, e também que atenda esses pedidos dos motoristas. Né. Também queria fazer um pedido aqui para os companheiros, para o prefeito, secretário, que faça, né, pelo menos uma lavada, duas de rua durante a semana com essa poeira crítica que está aí complicada, aí, né, muito seco. Esses dias deram uma lavada, fica bom jogar uma água, uma lavada. Espero que fizesse mais, né, e lavasse as ruas do nosso cidade, né. Principalmente onde está se mexendo essas poeiras em frente aos comércios, que está mexendo, está ficando um trabalho bonito, mas só que está, né, meio ali devagarão, mas espero que seja concluído, mas que pelo menos lave essas ruas para atender nossas populações. Né? E também, hoje eu estive conversando com o secretário da Agricultura, né? O vereador Júlio já tinha citado sobre isso, uma sessão atrás aí. E hoje eu estive conversando com ele sobre os tratores. Né? Os tratores estão quebrados. Então, ele falou assim, a gente pede, mas não consegue. Tem um trator armando 275, traçadinho. O outro trator grande está quebrado. E ele falou, por infelicidade, venceu a licitação. É sempre assim, quando chega no tempo da população, né, para poder preparar a sua terra para trabalhar. Só tem um trator novo que veio, mas tendo mais máquina, para quem tem implemento para trabalhar. E a população vai precisar. Aí é onde eu falei para ele assim, a população, os agricultores que precisa desse maquinário, pequena agricultora que precisa, reclama com razão. Né? E aí ficou sem a resposta para mim, falei ao secretário, ele cobra, ele cobra, não tem a culpa, mas eu falei, então assim, os funcionários, o pessoal, tem que dar mais atenção, né, prefeito, para essa secretaria, que é para atender os pequenos agricultores, né, que não adianta os deputados nosso federal liberar maquinário e ficar estaqueado, parado, né, quebrado na garagem. Então tem que ser arrumado, que já faz um bom tempo que está quebrado, tem que arrumar para a hora certa atender a população, né, que tem que atender os nossos pequenos agricultores. Seria isso, senhor presidente.
A palavra continua ali. A palavra é do Vilmar.
Boa noite, senhor presidente. Desculpa, os vereadores. E a população é presente. É, quero iniciar parabenizando a atitude dos companheiros vereadores, do Marquinho e do Valdemar, Chico, por correr atrás e tentar ajudar a resolver um problema, um grande problema, que já está dando o que falar, que seria aquela construção daquela ponte lá. O que hoje muito me preocupa, porque tinha assim, uma parceria grande, eu vi que era uma parceria grande entre Arirã e Vaiporã na construção daquela ponte, e aos 45 minutos do segundo tempo, e Vaiporã soltou nós na ribanceira, e os companheiros vereadores tiveram que arregaçar as mangas lá nos bairros e correr atrás de Eucalipto conseguir fazer a ponte. O Aranha certamente vai fazer essa ponte sozinho. E como foi comentado, o que mais me preocupa é daqui a pouco se constrói uma ponte e uma estrada do lado de Aranha e Vaiporã sequer acaba de resolver o problema deles lá. Isso vai ser um problema que a gente vai ter que ficar bem acompanhando de perto, senão daqui a pouco vai ter uma ponte e uma estrada pela metade e a outra sem fazer. Então parabenizo a tudo de vocês e é assim mesmo, a gente tem que correr atrás para tentar ajudar a resolver os problemas que vai aparecendo. Quero parabenizar o secretário do Serviços Gerais, o Zé Traíra, está desenvolvendo bem as suas atividades. Semana passada, sexta-feira, e hoje saiu lá para o lado 70, fizeram praticamente acho todos os bueiros que tinham lá, as pendências foi feita. Parabenizar o Marcos, esteve lá junto com os trabalhos, sexta, e hoje, estive conversando com o Marcos hoje de manhã a respeito de umas pendências de serviço que tem aí. Então, estão bem acelerados, fiquei bem contente, porque nós tínhamos dois bueiros lá no 70 dando problema, ia causar um grande problema no futuro, e agora já conseguiram. Foram lá e já resolveram esses dois problemas. Então eu acredito que agora nos próximos passos vai ser correr atrás daquela ponte. Me parece que as planchas já foram feitas também. Quero fazer uma indicação que seja feito encaminhado ao seu Zé Traíra amanhã, se possível, se eu ver ele amanhã, seja, eu vou conversar com ele pessoalmente, para que se coloque uma grade com urgência ali no loteamento do Toceiro, tem que ver certinho a rua, bem perto da casa do Hilton e da Lisandra. Parece que tem uma manilha no meio da rua e ela quebrou. Inclusive hoje o caminhão da prefeitura caiu com o rodado da frente e andou quebrando, me parece que o para-choque do caminhão. Então está bem perigoso aquilo lá. E a respeito também da indicação que eu fiz, conversei junto com o Fabrício, a respeito das bocas de lobo sem tampa, ali em frente à escola tem uma boca de lobo que só tem um pedaço na tampa em cima. Eu já fiz essa indicação, o Fabrício estivemos fazendo junto, conversando. Eu conversei com o Zé Traíra semana passada, tinha umas tampas prontas, eu até acreditava que ele ia colocar lá. E hoje eu fui lá dar uma olhadinha e não colocou, e eles usaram as tampas. Estão fabricando mais. Mas não tem que tomar cuidado e prestar atenção nessas urgências, porque aquela ali de frente à escola está bem do lado da travessa elevada. Está bem fácil para uma criança cair ali e acabar se machucando. A respeito das diárias, companheiro, talvez que o Marquinho citou, o vereador Marquinho citou, eu fiz o requerimento na sessão passada, veio sim a resposta dos meus requerimentos que eu fiz hoje para essa casa. É, essas diárias, fiquei até contente porque é uma coisa que a gente, vou tentar acompanhar bem de perto. Estamos fazendo um estudo e para a gente melhorar o nosso estatuto servidor que está com problema. Até me chamaram lá para mim pontuar umas partes que eu não pontuei de que eu fiz requerimento, mas a Nívia tinha me orientado que tinha que ser colocado, mas assim mesmo eu não coloquei e eu fui chamado lá. Então a gente está negociando, porque o nosso estatuto servidor, do meu ponto de vista, tem bastante coisa errada nele, tem que ser melhorado e tem que ser revisto. E num desses pontos se encontra essa diária dos servidores que saem para viajar para fora, licitando a compra de mais de um caminhão traçado. Então o rodoviário está trabalhando e eu acredito que nos próximos 90 dias a gente recebe mais um caminhão traçado. E isso vai ajudar muito o rodoviário, porque ele trabalhando com três caminhões grandes, hoje o serviço já rende. Só que trabalhando com três caminhões grandes, e o serviço vai render muito mais. Seria isso, presidente.
A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Flávio.
Vamos já todos cumprimentados. Quero aqui, primeiramente, deixar um recado do Sérgio. Estive conversando com ele na agricultura hoje. E eles têm um pedido de mudas frutíferas e alguns tipos de flores. Isso aí até o dia 30, então quem quiser fazer isso aí, passar ali com ele. O preço parece que é um preço acessível, conversaram, me falaram em torno de R$15 a muda. E diz que muda tudo de primeira. Outra coisa, os nossos sitiantes, lembrar que tem o ITR, vence dia 30 também, então está acabando o prazo, procurar o pessoal, procurar o Ronaldo ali na agricultura. Queria fazer uma indicação verbal, para que seja feito um reparo naquelas pedras regulares da estrada do Salto, ali na Serrinha, com esse tempo seco, acabou soltando em vários lugares pedras dali. Então, se faça esse reparo antes que acabe deteriorando mais ainda. Então, já que a gente pediu um quebra-mola e também não foi feito, eu gostaria até que aproveitasse o mesmo dia que fossem fazer lá, já fizesse esse quebra-mola. Outra indicação, pedir para que se faça uma cerca ali na pista de laço. Até eu comentei com o Marcos semana passada, fui levar uns entulhos, uma cascadeira lá do Romagnoli, e acabei vendo um trator com uma bomba de passar veneno e o cara pegando água ali. Na hora eu passei, eu não parei. Na volta ele não se encontrava mais, mas eu estive no aterro, tinha água em cima do aterro e o cara derramou veneno. Um mau cheiro do caramba, pelo tipo parecia ser o 24D, pelo tipo do cheiro. Então, peço que se passe uma cerca lá para se evitar isso. Queria também fazer um requerimento para a próxima sessão a respeito das nossas máquinas de costura. E essa semana, fui descarregar umas madeiras num barracão e essas máquinas têm em torno das 3, 4 que está sem motor. Tem outra que tem um motor, tem a caixa dela, mas não tem a máquina. E como os senhores, que todo mundo sabe, ali foi feito um alto investimento naquelas máquinas. O que a prefeitura andou comprando, várias, e tem várias que são do Provopar. Então, quero que se passe um requerimento querendo alguma resposta a respeito disso, o que está sendo feito, o que aconteceu. Com respeito às diárias, espero, vereador Gilmar, que agora com seu pedido, com seu requerimento, a administração atenda, porque lá atrás, quando eu fiz isso, nos dois anos anteriores, ficou na mesma situação, e eles estavam nessa mesma que falaram para o senhor hoje, está em estudo, então, nós precisamos de 3 anos para se fazer estudo. Está quase igual o campo, são 3 anos para se tratar de uma grama. Isso é um absurdo que se faz. Aí a parte da defasagem, tá? é mínimo que vai ser feito. Mas então, vamos fazer esse estudo para que melhore. Agora, o que não pode acontecer é o funcionário sair daqui, lá em Nova Tebas, o cara sai 10 horas da manhã, chega lá, ele não tem a diária. Quando for cobrar a diária, o secretário de finanças diz que não tem diária para isso. Isso é um absurdo. O cara ficar lá até 6, 7 horas da noite, igual o vereador Marquinhos comentou aqui, que é perto, e daí? Vai tirar o dinheiro do bolso para se alimentar? Eu acho a injustiça. Nosso prefeito, ele sai viajar, leva a primeira dama, leva companheiros junto, igual aconteceu ali para Curitiba, com viagem, tudo a custo da prefeitura. Agora, o funcionário que está aqui levando a pessoa adoentada, que precisa de um tratamento, ele não tem direito a essa viagem? Então, eu acho que passou da hora do prefeito Punhal, mão na consciência, e se tocar das situações. Isso aí não é dele, é nosso. A população está sofrendo com isso. Em época de campanha, igual o vereador Celso disse, é tudo bonito. É oferta para cá, oferta para lá, promessa daqui, promessa de lá. Nós estamos há mais, praticamente 12 anos, sem ter uma casa, uma moradia do Estado ganhada aqui. E nós temos uma defasagem muito grande de pessoas que necessitam disso e pedem sempre. Igual o vereador Celso citou um nome, nós temos vários que precisam dessas moradias. O vereador Celso ainda citou em comprar um alqueire de terra, mas nós já temos um terreno nomeado ali, 29 casas. Se essas 29 saírem, se conseguirem esses terrenos, essas 29, quantas pessoas ficariam felizes? Além disso, eu acho que tem que ser feito, além de quando sair, se sair, um estudo para ver quem realmente merece. Não pegar e fazer questão política, esse me ajudou, esse é companheiro, tem que tratar pessoas que necessitam. Então, esperança que seja feita nessa situação. Nós temos questões que a administração trata com diferenças. Semana passada não tive presente, acredito que o vereador Jeibes deve ter falado alguma coisa a respeito. Alunos sendo tratados de forma diferente. É interessante o pai, a criança chegar para o pai e falar: pai, por que eu estou sendo diferenciado? Meus amiguinhos podem fazer, treinar, tem um professor fazendo, dando treino para ele, e eu não posso? Por quê? O que está acontecendo? São situações, né, gente, que deixam a gente estarrecido. Uma administração que olha para poucos, olha para seus chegados e acaba esquecendo a maioria que acaba votando neles. Então, eu espero que essa administração ponha a mão na consciência. Ainda falta um ano e meio, um ano e 4 meses para se terminar essa gestão. Faça um pensamento do que está sendo feito de errado. Pois o nosso prefeito hoje, ele foi vice-prefeito em duas situações. Ele poderia bem analisar o que foi feito errado nas duas anteriores, o que ele fez de promessa nas passadas, os outros prefeitos fez e ele fez nessa, ou os outros fizeram errado. Eu não vou fazer, eu vou fazer certo, eu vou acertar. Tinha muitas pessoas que tinham uma grande esperança no prefeito, nessa situação. Como ele foi vice dos outros dois anteriores, ele poderia ter ser melhor, ultrapassar as expectativas. Mas, infelizmente, eu falando aqui, de repente a maioria vai achar que eu, vamos dizer, eu fui adversário político em situações. Mas não é. Eu estou falando a verdade, o que eu penso e o que a maioria da população pensa hoje. Então, eu acho que ele deve pôr a mão na consciência e refletir sobre o que está sendo feito. Queria que também, eu acho que lá atrás, quando trabalhamos na região do Barraquinha, nas comunidades Barraquinha e Alecrim, eu não acabei agradecendo na pessoa do Valdemar, a família dele lá, que cedeu o cascalho, igual fiz com o Carlão, quando liberou a cascalheira ali. E hoje, quero aqui também agradecer na família do seu Zé Augusto, que presente, esposa, filha, que liberou o cascalho na ponte lá do Riozinho, que liga o Riozinho à comunidade do Salto. A comunidade, as pessoas das duas comunidades agradecem. pois foi feita a ponte e depois aterrada a cabeceira com esse cascalho. Igualmente, o pessoal lá do Pompeia agradeceu esqueci o nome do fazendeiro, irmão do Nivaldo lá, que cedeu a cascalheira também. Está sendo tirado o cascalho, é grande a cascalheira dele lá. Lembrando que o presidente, lembrando o nome dele, o Nelson, tem bastante cascalho. Inclusive, essa semana, trabalhando lá, um pedido do Valdemar, do carreador e a mangueira, do periquito, foi cascalhado o pedaço e foi largado o outro para trás. Então, quero aqui até agradecer ao secretário, que eu liguei para ele, conversei com ele na situação, falei, por que nós estamos largando aquele pedaço? E ele disse que não se fez presente lá, e ele nem sabia que tinha sido largado aquele pedaço. E pediu, liberou para ser feito. Aí eu conversei com os maquinistas, tá? E acabamos fazendo o carregador por completo. Então, eu queria agradecer ele pela intenção e pelo interesse que ele teve em aceitar. Eu disse para ele, eu sou o secretário, você é que manda, mas nós estamos aqui trabalhando, fazendo um serviço, e se não fizer completo, daqui a, no máximo, um ano, nós vamos ter que descer de volta aqui e fazer. Isso é uma cobrança que a gente faz, igual eu cobrei dessa estrada feita no Rio Claro, pela patrulha, que estava sendo usado um material ruim, e em certos lugares hoje nós precisamos de reparo nela. Então, quando vai se fazer, eu acredito que tem que ser feita a coisa bem feita. E fazer por completo. Aí o vereador Valdemar disse, as máquinas lá na barraquinha, o que se custava fazer aquele serviço? Era questão de... No campo lá, não vai uma hora para se fazer aquilo lá. E é um pedido antigo já do RUF. Pedido antigo de quem joga bola lá. Valeu, meu jeito, sempre estamos lá jogando. Então, são situações que nós aqui sempre cobramos. Está na comunidade? Vamos terminar o serviço, faz por completo. Depois vamos para o outro. A não ser que, vamos dizer, aconteça uma catástrofe, que precise as maquinárias sair, ir para outro lugar, aí tudo bem. Mas quando se sai, tem que se programar, ser uma coisa programada. Então, espero que daqui para frente se mude um pouco essa situação. Seria isso, senhor presidente.
A palavra continua livre. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu quero cumprimentar os senhores vereadores, a população que usou a sua presença, seja bem-vindo. Eu quero aqui dizer que a respeito dessa ponte, agradecer o empenho dos novos vereadores aí, e quero dizer também que eu cheguei a discursar nessa casa que eu tinha conseguido os pranchão com o município de Vaiporã, mas infelizmente foi uma ocasião que o político se aproveitou diante de alguns eleitores e bateu no peito que ia dar os pranchão. Infelizmente, fui cobrar ele já por várias vezes, disse que não tem acerto, que o prefeito não vai liberar os pranchão. Mas, agradecer os vereadores que foram atrás, que o município, né, de Ariranha vai fazer essa ponte sozinho, e a gente espera que o mínimo que seja feito pelo município de Vaiporã é que faça o reparo na estrada, que vai encurtar esse trecho de estrada. Nós temos ali moradores de Vaiporã que tem propriedade no bairro Bom Jesus, eles moram um pouco em Vaiporã e um pouco ali. Segundo eles, por dentro ali vai dar 17 quilômetros, né? Então vai economizar um trecho de estrada muito grande. Eu quero aqui também dizer que a respeito desse campeonato que vai ser realizado no nosso município. É uma opinião minha, acredito que o secretário de esporte tinha que comprar essa ideia. Nós temos vários times, várias comunidades que vai estar participando desse campeonato. E a minha forma de pensamento é que todas as comunidades, embora que vai ser disputado só em dois campos, que desce cada rodada para uma comunidade. Eu acredito que era uma forma de amenizar um pouco da situação, porque a gente sabe que hoje, para manter um campo, não é fácil para a comunidade, né? Embora que a comunidade vai estar deslocando da sua comunidade até a Liranha ou até o comunidade do Jardim da Curva, acredito que teria que ver com bons olhos e fazer um rodízio de cada comunidade assumir o bar, né, numa rodada. Eu acho que era a forma de estar ajudando, né, as comunidades aí a manter o seu campo e o seu esporte. Eu quero aqui também dizer que a respeito aqui da rua João Alves Ferreira, a gente sabe que ela vai se tornar uma mão única e que a obra que está sendo executada, né, já foi feito ali o estreitamento desta rua. Semana passada até o vereador Celso estava encostado ali do lado do mercado Matos e na ocasião o André estava passando na mão dele, né? A mão vai ser sentido de lá para cá, e tinha um caminhão estacionado para o lado de cima. O vereador Celso teve que tirar o seu carro para o André para passar. Então eu acho que, já que vai ser uma mão única, eu acho que já tinha que estar sendo essa mão única na cidade, porque a rua já foi estreitada. Então não tem o porquê ela ficar nos dois sentidos. Se encosta ali dois carros, que hoje não é proibido ainda, não tem como passar um terceiro carro no meio dele. Principalmente quando se trata de dois carros grandes. Então eu acredito que essa rua, já que ela vai ser uma única, a gente já ia acostumando com isso, colocar a placa ali, proibido estacionar dos dois lados. Né? Vai causar um transtorno na cidade. O que tinha que ser feito já foi feito. Então eu acho que tem que amenizar esse problema, deixar essa rua já só com a mão única, para não estar que gente ter que voltar, né, outros ter que tirar carro. Então eu acho que não tem um porquê mais continuar mão dupla, até porque a nossa rua já não suporta mais isso. Então fica aqui uma cobrança já, desde já, que se torne já essa mão única ali a rua João Alves Ferreira. E eu quero também dizer que essa casa já cobrou do DR em relação a nossa pista aí. Hoje, na chegada da nossa cidade, quem dirige sabe disso, quem vem no sentido do Balanção para cá, na chegada da nossa cidade, ele tem que desviar contra a mão para desviar dos buracos ali. Na subida ali, no final do Balanção, já foi feito um reparo ali, mas foi feito muito ruim, ele já estragou tudo. Eu acho que hoje aqui ninguém foi para a cidade comigo, mas hoje, eu acabando de subir o Balanção, a gente é acostumado a desviar daquele buraco, que não tem como ficar passando tempo, e bem na hora estava vindo um carro de encontro, eu tive que passar dentro daquele buraco. O ônibus ainda é grande, né? Pneu tem uma estrutura mais forte, mas se fosse um veículo baixo, eu tenho certeza que o prejuízo era certo, né? Então a gente pede aí, que o senhor prefeito manda aí um ofício para o DR, para fazer esse recapeamento, principalmente nesses dois trechos, né, dessa rodovia. A gente sabe que ali no Jardim da Curva também tem uns pedaços já complicados. E a gente tem que tomar providência o quanto mais antes. Né? Hoje é fácil de se resolver essa questão. E se deixar aumentando esses buracos, vai ficar caro. E hoje a gente sabe que é pouco serviço para ser feito. Né? E vai evitar aí acidentes futuros. Hoje, graças a Deus, ainda o ônibus é alto, a gente consegue ver mais longe. Porque a gente é pequeno, mas o ônibus alto ajuda a gente. Mas se fosse um carro baixo, eu tenho certeza que aconteceria o pior ali hoje. Né? Que, na verdade, a gente é errado por desviar do, né, daquele buraco. Mas como vai fazer? Vai passar dentro? Também não dá. Né? Então a gente espera que, já que não atendeu, o DR não atendeu o pedido dessa casa, a gente espera que o prefeito envie um ofício para o DR e que seja atendido, né? Porque é lamentável, do portal para cá, está triste de andar, né? Então a gente espera que seja feito esse ofício através do município e que o município seja atendido, né? E que as pessoas podem andar com mais conforto aí na nossa BR. Eu quero agradecer, né, o secretário do esporte que veio aqui a responder da forma que ele pôde, né, responder os vereadores, né, não sei se ficou à altura, né, teve algumas, algumas falhas aí e tal, mas é isso, eu acho que um secretário quando ele recebe um ofício para ele vir atender essa casa, eu acho que ele tem que vir da forma que ele sabe responder, né, a população viu da forma que foi feito. Agora, o que não pode de maneira nenhuma é um secretário receber um ofício para vir aqui dar explicações, né, e ele negar de dar essa explicação. Eu acho que o secretário está ali, ele tem que sim, no mínimo, saber o que está acontecendo dentro da sua secretaria. Eu quero aqui também dizer que a respeito, acho que foi o Flávio que falou a respeito da pessoa pegando água ali na pista de laço, eu quero cobrar mais uma vez o secretário da Agricultura. Já faz alguns meses que eu comprei ali um abastecedor naquela comunidade, embora nosso município é carente de abastecedor, e ali não é tão difícil, não fica tão caro para se instalar um abastecedor ali naquela comunidade. Então eu quero aqui cobrar mais uma vez esse abastecedor e quero também cobrar a respeito da nossa grade aradora, a grade Roma, que ela está quebrando demais, eles estão colocando muita solda e ela não aguenta mais. Eu acredito que já era hora, né, embora nós temos hoje um trator novo aí para trabalhar, mas se nós não temos o implemento, né, a grade aradora, por exemplo, que é a mais utilizada pelos pequenos produtores, se nós não temos ela em condições de trabalho, não vai adiantar também nós ter um trator novo, né? E também quero fazer minhas as palavras dos vereadores que falaram que os tratores, né, estão quebrados. Hoje, na verdade, se nós temos um trator novo em funcionamento, né? Então a gente espera que o secretário rodoviário talvez cobre mais. Eu vou, né, não sei o que o Val quer falar aqui, mas é uma quebra de protocolo, mas eu vou abrir uma exceção aqui.
Isso é isso, presidente. Isso é isso, presidente. Até peço desculpa, tá? Mas você falou agora da grade e eu até citado nessa questão, quando o vereador Marquinhos falou a respeito dos tratores e dessa situação. Eu acho um absurdo que se acontece nessa questão dessa grade. Nós temos por várias vezes, ela é emprestada para nossos situantes e, pasmem os senhores, o pessoal que pega ela emprestada, na maioria, eles têm suas próprias grades. Aí eles acabam fazendo o quê? Onde eles arrendam terra, que é pedreira, eles vêm pegar essa grade da prefeitura. Isso o vereador Vilmar deve saber, já deve ter ouvido isso também na garagem, essa conversa. Então eles usam a nossa grade onde o terreno não tem condições. E quando o pequeno produtor nosso precisa, a nossa grade está sempre quebrada. Obrigado,
bem colocado, né, pelo vereador Flávio. Muitas das vezes, né, o que acontece realmente é isso aí, né? E eu quero dizer que eu sou contra essa questão de emprestar maquinários para os grandes produtores, porque o grande produtor, ele tem condições, ele tem maquinário grande, ele tem maquinário novo. Mas infelizmente, né, as palavras do vereador Flávio foi exatamente isso. Onde tem um pedaço ruim para fazer, eles correm na Secretaria da Agricultura para pegar o implemento que ele vai ser utilizado pelo pequeno produtor. E muitas das vezes daí, o pequeno produtor precisa desse implemento e não está em condições de trabalho. Né, a gente está vendo aí um trator que chegou, um trator com a potência muito grande, e infelizmente essa grade, por estar muito estragada, com muita solda, infelizmente daqui um dia nem terras boas ela vai conseguir trabalhar. Então eu acho que o secretário da Agricultura, ele tem força, ele tem suporte para trabalhar. Eu acho que o secretário da Agricultura teria que fazer algum projeto, enviar para os deputados, né, pedindo mais maquinários para atender o povo, principalmente uma grade aradora. É que a gente sabe que toda a demanda do município hoje é difícil para atender, né? Só que nós temos aí, hoje, um número de trator até considerável no município. Mas, infelizmente, não se encontra para trabalhar, não se encontra arrumado para atender os nossos produtores. E eu até não sei se for preciso essa casa fazer aí um projetinho de lei impedindo emprestar maquinário para os grandes produtores. Porque a gente sabe que nós temos um projeto aprovado que quem pode ser beneficiado com os maquinários, tratores, grades, enfim, é as pessoas que têm até 15 hectares. Se não me engano, é de 6 alqueires para trás. Agora, os grandes produtores que têm grande número de serviço, principalmente em áreas muito ruins, eles acabam usando o nosso maquinário e quando o pequeno produtor precisa, não tem condições para estar trabalhando aí. Eu quero aqui também agradecer aí o servidor Marcos pelo empenho, pelo esforço. O vereador Valdemar ali citou uma situação que aconteceu na sua comunidade e eu tenho certeza que se dependesse da pessoa do Marcos, ele passaria da hora do seu serviço lá sem problema algum. Então a gente tem aí, em nome do Marcos, eu agradeço todos aqueles funcionários que estão à disposição para trabalhar no seu horário e até fora, se precisar. Né? Mas a gente cobra mais uma vez aí do secretário rodoviário que dê condições para os servidores trabalhar e desempenhar o serviço. Né? Porque muitas vezes o maquinário para sair daqui da sede, para deslocar até a comunidade do Barraquinha, talvez vai uma hora de estrada. E talvez essa máquina lá, talvez não vai nem uma hora para estar lá, terminando e dando acabamento no serviço aí. A gente sabe que o município é um município carente, a gente tem que usar todo o dinheiro, todo o recurso, de uma forma mais sábia, de uma forma que o maquinário chegou na comunidade fazer, né? Como citou o vereador Flávio, estava deixando ali um pedaço de um carreador sem fazer. Ainda, né, o secretário ainda mandou fazer 10 caminhões de pé, então ele ainda mandou o maquinário fazer. Eu acho que é isso. Eu acho que se ele chegou numa comunidade, tem que ser feito o serviço. Terminou aquela comunidade, não tem porque estar voltando fazer reparos, pequenos serviços, que a hora máquina de estrada, ela gasta muito mais do que lá na própria comunidade. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, convidar para participar da próxima sessão e declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.